No pensamento do dia está escrito: o místico prático é a maior força do mundo. Então perguntaram o que é um místico prático. Para nós compreendermos bem o que é um místico prático, nós teríamos que ver o que é um místico e o que é ocultismo. Porque o místico prático é aquele que usa o ocultismo, é aquele que pratica ocultismo. Então, o misticismo é uma fase da nossa evolução e da nossa vida pela qual todos nós temos que passar. Ninguém evolui, ninguém entra na evolução superior sem passar pelo misticismo, sem ter uma vida mística, ou sem ter esta tendência que deve ser desenvolvida para depois ela se transformar numa outra coisa. E o que nós chamamos de misticismo é este processo de aproximação do nosso eu consciente com a alma. Então, na nossa evolução, a uma certa altura, começa uma etapa que é esta etapa do eu consciente ser atraído e se aproximar da alma. É nesta etapa que acontece o misticismo. Então, quando o eu consciente está para se aproximar da alma e a alma está atraindo o eu consciente, isto é uma etapa longa, então aí começa a surgir o misticismo no indivíduo. Então, enquanto o indivíduo não tem um eu consciente que deseje uma aproximação superior, ele não é místico, ele é um indivíduo comum. Agora, quando o eu consciente começa a ser atraído, ou quando o eu consciente começa a desejar uma união superior, uma união interna, então aí começa o processo místico. Quando começa esse processo místico, quando os sentimentos, os desejos, os pensamentos, as ações começam a interagir entre eles, isto é o que acontece no misticismo. Isto é, sentimento, desejo, pensamento, ação, até aí estava tudo desligado, ou então concentrado numa meta material, numa meta humana, ou numa meta terrena. Agora, o sentimento, o desejo, o pensamento e as ações começam a se interagir, começam a se coligar com muita intensidade em busca desta outra coisa. Aí o indivíduo vai se tornando um místico. E à medida que isto vai se reunindo, à medida que o sentimento, o desejo, o pensamento, a ação, a vontade, à medida que isso vai desenvolvendo para conseguir esta união, então aí nós temos a evolução do místico. Porque enquanto esta união não se der, ele vai caminhando pelo misticismo. Isto é, ele vai caminhando através desta união do sentimento, do desejo, do pensamento e da ação em busca de algo maior. Percebe o que é misticismo? Então, o misticismo é um estado pelo qual todos passam. Nesse estado místico, a alma solicitada pelo sentimento, pelo desejo, pelo pensamento e pela ação do indivíduo, a alma vai começando a reunir as forças da personalidade, a controlar a personalidade. Então, este eu consciente começa a se elevar, começa a se aproximar da alma. E quando o eu consciente é absorvido na alma, quando a alma consegue absorver este eu consciente e coordená-lo totalmente, aí terminou o processo místico. Aí vai começar outro processo no indivíduo, que é um processo de união com a mônada e que não se chama processo místico. É um outro processo que não é tão suave como o misticismo. E é um processo que não inclui o sentimento, o desejo, os pensamentos apoiados pelo processo, como é no misticismo. A alma, durante o processo místico, vai tentando se apresentar de forma cada vez mais clara. Então, durante o processo místico, a alma vai procurando se aproximar, se apresentar, influir de uma forma que o eu consciente a compreenda, que o eu consciente perceba e que o eu consciente tenha a possibilidade de seguir o que ela está apresentando ou o trabalho que ela está fazendo. Por isso que os místicos têm muitas visões daquelas coisas que eles mais amam. Isto é, se um místico usa um ser avançado como objeto da sua inspiração, a alma que está atendendo este processo místico, a alma pode até se apresentar com as vestes daquele personagem. Então, a vida dos místicos e a experiência dos místicos é muito diversificada. Então, de um místico para outro, nós temos várias reações diferentes, segundo o raio da alma, segundo o tipo de alma que está conduzindo aquele processo e que está inspirando tudo aquilo. Potencialmente, todos são místicos, mesmo quem não esteja buscando estas coisas, mas em potencial, eles são místicos e um dia eles vão chegar a passar por isto. Um dia eles vão ter necessidade de reunir todas as suas forças astrais, mentais e físicas para conseguir uma ascensão, para conseguir um alinhamento superior. Então vai começar nele um processo místico. Então eles vão passar pela experiência que todos os místicos passam em diferentes graus. Aqueles que entram nesse caminho místico, aqueles que começam a ter esses sinais de misticismo, devem saber desde o início que lá aonde eles vão chegar e o que eles estão realmente buscando não é material. O místico deve saber isto conscientemente, porque se ele souber que o que ele está buscando não é material, a mente dele e o emocional dele não ficam criando coisas imaginativas no caminho do misticismo. Porque nós podemos fazer o caminho místico e sem estarmos às voltas com a imaginação. A imaginação é porque o místico ainda não sabe que o que ele está buscando não é material, não é matéria. Então a imaginação fica criando imagens, situações, estados, às vezes não muito cômodos, não muito sadios, mas isto porque o místico ainda não tem consciência de que lá onde ele vai chegar e o que ele está buscando e o que vai acontecer com ele não é nada de material. E como ele fica nessa expectativa, ele fica aguardando coisas que se aguarda na vida comum, ele fica aguardando na vida mística, como por exemplo proteções especiais, favores das energias superiores. Então, fica agindo na vida mística como se age na vida comum. Então, aí a vida mística fica cheia de coisas imaginadas. Quando isto está sendo feito de forma sadia, quando o místico está se desenvolvendo, quando o místico está encontrando esta união superior de uma forma não doentia ou não imaginativa, tudo aquilo que ele vai obtendo, tudo aquilo que vai acontecendo, ele vai irradiando e vai revertendo nas suas ações em benefício do planeta. Então, o místico que entra neste processo e começa a buscar coisas para si, consolo para si, paz para si, isto é um místico que ficou doente. Porque o místico sadio, o místico que faz este processo de elevação da consciência de forma sadia, ele vai compartilhando o seu estado de alegria, o seu estado de bem-estar, ele vai invisivelmente, internamente, e aqui tem o trabalho interno dele, que nem sempre é consciente, internamente ele fica vertendo isto tudo sobre a vida planetária, sobre a aura do planeta, e não fica absorvendo e armazenando e retendo esta experiência mística para si. Então o místico passa por vários processos delicados. O místico pode estar diante de uma experiência profunda de uma experiência importante para ele, e ali ele tem que ter a presença de espírito de se desapegar daquilo, entregar aquilo, deixar que aquilo internamente flua sobre o planeta e não ele ficar armazenando, retendo aquilo para ele, inclusive através do desejo de continuar a ter este tipo de experiência. O desejo de continuar a ter esse tipo de experiência para se refazer, para estar contente, para estar feliz, isto tudo impede o místico de fazer o trabalho dele, que seria irradiar para o planeta este estado que ele está desenvolvendo. E aí o místico adoece. O místico pode até ficar com doenças mentais, mas a doença mental não é por causa do misticismo. É porque ele está absorvendo a energia daquele processo místico e retendo aquilo para ele. E egoístamente ficar com aquilo para si. E não deixa que aquilo internamente fique disponível para todo o planeta. E é claro que quem dirige a energia gerada pelo nosso caminho místico é o eu superior, é a alma. Então o místico deve ir ficando sempre tranquilo, sempre entregue, neutro, impassível, diante de todo o processo dele, que é para a alma, o eu superior, ir canalizando toda esta energia gerada em benefício do trabalho planetário. Aí o místico é sadio, o místico evolui, o místico torna-se luminoso, e aí o místico trabalha muito efetivamente, inclusive na vida externa. E se vê o trabalho de um místico, o quanto é diferente, o quanto é mais convincente, o quanto é mais forte do trabalho de uma pessoa normal que não está no processo místico, que não está sendo suprida por toda esta energia que o misticismo traz, que o misticismo desenvolve. Agora, esse processo místico é para quem não tem pressa. Apenas a gente tem pressa, apenas a gente fica ansioso para que o processo aconteça, apenas a gente fica preocupado com o que está acontecendo no processo, isto começa a se alterar. Isto começa a não ir sendo um processo místico na direção evolutiva, mas isto começa a tomar o lugar daqueles desejos, daquelas ansiedades, daquela forma de ser da personalidade antes dela entrar neste caminho místico. Então, o misticismo sadio é para quem não tem pressa. É para quem pode ficar na situação de esperar séculos até que ele tenha uma resposta. Isto é um místico sadio, é um místico tranquilo e que está internamente, realmente trabalhando. É aquele que está realmente, internamente, servindo ao planeta. Então, além de ser este calmo indivíduo, de não ter pressa alguma, em nenhum sentido, quando está fazendo este processo, ele deve estar disposto a ser persistente, porque tem certas etapas do caminho místico na qual nós pensamos que nada está acontecendo, porque as coisas estão acontecendo em um plano, em um nível, o qual nós não temos ainda consciência, e o místico, nessas etapas, o místico, nesses períodos de inconsciência do que se passa, ele precisa persistir. Então ele tem traços de personalidade de um místico, mas ele não tem experiência alguma. Para começar, nem sabe que é um místico, porque ele não tem nenhuma comprovação disto em certos períodos. Ele passa longos períodos sem ter nenhum sinal da vida interior dele. E ele, se já é místico, e se ele já tem isto bem introduzido nele, ele vai persistir, mesmo sem ver nada, mesmo sem saber nada e mesmo sem sentir nada. E nesse período em que ele tem que persistir, sem que nada pareça estar acontecendo, ele pacientemente deve estar sempre voltado para sua alma, deve estar sempre transcendendo tudo isto, todas essas experiências que podem, em certos períodos, desaparecerem. E o místico ele vive muito observando as coisas que vão acontecendo. Porque na observação do que vai acontecendo, ele com a energia mística, ele sabe ali distinguir muitas coisas. Ele sabe valorizar muitas coisas dentro dos acontecimentos. E a sua energia mística tem aquela sabedoria de colher estas coisas e de estimular estas coisas. Isto vem do misticismo. Então, ele vai estimular estas coisas positivas no que vai acontecendo. E ele vai ter que aprender a dividir a sua atenção não só nas coisas que estão acontecendo, mas ele não esquecer que grande parte ou a maior parte da atenção dele tem que estar voltada para dentro, para os fatos interiores, mesmo que não deem sinais para ele. Então o místico tem que ser muito equilibrado, porque ele é muito solicitado na parte externa da vida, o místico é sempre muito puxado para fora, inclusive quando ele já tem esse magnetismo místico que as pessoas percebem, então começam a solicitá-lo muito, começam a procurá-lo muito, começam até a persegui-lo para ficar na sua aura. Então o místico aqui tem que ter muito equilíbrio, porque todo este assédio das pessoas que vão em busca da energia mística através deste indivíduo, este assédio não deve permitir que a concentração do místico se interrompa. Nós podemos, como místicos, estar assediados de todos os lados por gente que tem necessidade da nossa energia. Mas isto não quer dizer que a gente se desligue da nossa verdadeira atenção. E às vezes a vida de um místico é muito trabalhosa neste ponto, porque ele tem aquela tendência para se interiorizar, ele tem aquela busca interior, ele tem aquela necessidade de estar inteiro lá dentro de si e tem a necessidade externa que o puxa para fora, que o solicita o tempo todo. E ele não atender a esta solicitação, porque um verdadeiro místico não despreza, não é uma solicitação. Se ele é um místico verdadeiro, ele está para servir. Então, se essa solicitação é muito além daquilo que seria o normal, ele, como um místico equilibrado, deve manter o seu alinhamento dentro de toda aquela solicitação. O que ele está realmente procurando não é exatamente servir aqui fora. O serviço do místico aqui fora é uma consequência do estado dele. É uma coisa que vem bem naturalmente. Mas a necessidade do místico realmente é completar este estado, é resolver este estado e chegar neste contato com o mundo interior e com o mundo da alma. Esta é a verdadeira necessidade dele. O trabalho do místico aqui fora, na vida externa, é uma consequência, mas esta não é a vocação dele. A vocação dele é entrar para dentro de si, mas ele precisa aprender a fazer isto sem se eximir de estar aqui fora, cumprindo o seu trabalho planetário, muitas vezes no plano material. O verdadeiro místico vive isto sem nenhuma forma externa. Por exemplo, quem ainda não é um verdadeiro místico, quem ainda está buscando isto, mas ainda não encontrou, precisa, por exemplo, de uma religião. Precisa de um culto externo. Ou precisa de alguém que o ajude a se manter nesta linha. Isto quer dizer que o místico é imaturo. Porque o místico maduro, quando se vai realizando nele o processo místico, uma das primeiras coisas que ele naturalmente dispensa são todas as formas religiosas. Ele dispensa tudo aquilo que é coisa externa para exercer misticismo. Então, religião organizada, religião formal, é para aqueles que têm sim tendências místicas, mas que ainda não realizaram nem no mínimo aquela tendência. Porque na hora que aquilo começa a se realizar dentro dele, a forma religiosa até atrapalha, a forma religiosa até impede. Porque a forma religiosa é uma série de leis e uma série de dogmas que foram compilados e colocados como uma estrutura e que serve àqueles que ainda não fazem o caminho místico sozinhos. Mas quando começa um caminho místico, quando alguém começa a entrar na linha mística, começa a fazer a experiência mística, nenhum dogma desses externos serve mais para ele. Aquilo serve para ele como indicação quando ele ainda não vê as coisas. Mas quando ele começa a perceber diretamente, quando começa a ver diretamente, quando ele começa realmente a ter a sua experiência mística bem consciente, toda e qualquer forma religiosa é considerada um obstáculo. Porque a forma religiosa está numa determinada linha que é a média da necessidade de todas as pessoas. E cada místico tem uma necessidade diferente lá na sua experiência. Então, se o homem vai encontrando dentro de si isso que ele está buscando, as formas religiosas são dispensáveis e, em certos pontos, até atrapalham. E vocês veem na biografia dos grandes místicos, quando eles estavam servindo em ordens religiosas, vocês veem quanta dificuldade eles tinham com os superiores religiosos. Uma religião é feita de dogmas. Uma religião é feita de leis pré-estabelecidas, reunidas e reconhecidas. São leis, inegavelmente. Mas quando um místico está dentro de uma estrutura desta, ele entra em choque com a estrutura naturalmente. Porque a experiência mística é sempre nova. Então, se ele começar a manifestar a experiência mística dentro de uma forma religiosa, o mínimo que se pode achar é que ele é endemoniado. Mas o místico verdadeiro, o místico autêntico, se ele tem a luz de que é ali que ele deve servir, então ele está numa escola de equilíbrio muito grande, porque ele não pode negar a sua experiência mística e ele tem que continuar a colocar aquilo em equilíbrio com aquela forma, com aqueles dogmas e com aquele trabalho, porque ali, naquele conglomerado de almas religiosas que ele está servindo. Então, praticamente, nenhum grande místico desses de ordens religiosas jamais falaram tudo o que eles estavam sentindo. Então, todas essas experiências místicas que nós conhecemos dos grandes místicos, dos grandes santos, isto tudo é a mínima parte da experiência deles. É aquilo que podia ser revelado e que não entrasse em contraste com aquilo que as formas religiosas da época apresentavam. Agora, esses místicos se tornam práticos, esses místicos se tornam úteis também ao planeta quando eles estão unidos ao ocultismo. Então, um místico que não compreende leis ocultas é um místico que serve até um certo ponto, mas não é um místico completo. O místico completo é aquilo que chamamos um místico prático. Quando se fala de ocultismo, nós não estamos falando disto que é um produto do desvio do psiquismo, que isto que são coisas do psiquismo que usam certas leis que não são evolutivas e que também não são conhecidas e que entram aí em certas práticas. O ocultismo não decorre de nós aprendermos fórmulas, como nos livros de magia, como nos livros de ocultismo. Nós nos tornamos ocultista não é quando conhecemos essas formas, essas regras e as sabemos de cor. Nós vamos entrando no ocultismo e vamos praticando o ocultismo é quando a nossa consciência vai se integrando com uma consciência maior. Aí que nós vamos nos tornando ocultistas. Porque a consciência maior, os níveis superiores de consciência, têm leis que não são conhecidas neste nosso nível. E o ocultismo é o conhecimento da lei desconhecida, que não está à vista, que não está, inclusive, publicada. Um verdadeiro ocultista hoje, ele está em contato com leis, ele está em contato com possibilidades que não estão descritas em lugar nenhum, senão seriam ocultas. Tudo isso que está escrito nos livros de ocultismo como leis, isso tudo não é mais ocultismo. Isto já é coisa exposta. O verdadeiro ocultismo não está escrito em lugar nenhum. O verdadeiro ocultismo está naquele plano onde você contata a lei que ainda não é conhecida. Então o ocultista vive em secreto, dentro dele. O ocultista vive muito reservado, porque são leis que mexem com a matéria, são leis que dominam as leis da matéria. Essas leis da matéria que nós conhecemos são leis que dominam as leis do corpo mental, são leis que dominam as leis do corpo astral. Então isso está oculto. Por isso é que se chama ocultismo. Quando isso está já nos livros de psicologia, quando isso está já nos livros de magia, deixou de ser ocultismo para ser coisa de domínio público. Então, o ocultista, ele está sempre evoluindo, ele está sempre penetrando planos aonde ele vai encontrar as leis desconhecidas e aonde ele vai aprendendo, através do misticismo, a penetrar estas leis. Porque o misticismo o leva a penetrar estas leis e lhe dá a força para manejar estas leis. E o misticismo, como está atraindo este ser para o alto, não corre o risco dele ficar manifestando aqui o que é oculto. O ocultismo esteve sempre incluído no trabalho de todos os sábios. Todos os verdadeiros sábios eram ocultistas. De onde eles tiraram as coisas que ninguém sabia? Eles tiraram de um plano desconhecido. E essa capacidade de entrar naquele plano desconhecido e de trazer para cá coisas que ninguém sabe, isto precisa ser ocultista. Então veja que sábio e ocultista é a mesma coisa. Veja os dicionários como são tolos. E todas essas coisas, definições como são tolas. Não há nenhum sábio que não seja ocultista. Não há nenhum sábio que não seja místico. Não há nenhum santo que não seja ocultista, um verdadeiro santo. Para ele ser santo, para ele ser de uma pureza que ninguém é, ele precisa de ocultismo. Ele precisa estar em contato com leis de purificação que não são de domínio público, senão todos seriam santos. Se certas leis de purificação fossem do conhecimento de todos, e se todos quisessem ser bem purificados, nós seríamos todos santos. Agora, o santo, para chegar a isto, para chegar naquele grau de pureza, ele precisa ser ocultista. Ele precisa ter a condição para chegar num nível de lei de purificação a qual ele possa se submeter. E os profetas também são todos ocultistas, porque senão não podiam ter chegado num plano onde certas coisas estão registradas, onde os profetas leem, onde os profetas vão buscar a informação que nos dão. Eles só podem fazer isto, eles só podem exercer a profecia sendo ocultistas. O místico e ocultista, isto é, o místico prático, ele tem a capacidade de saber quando deve ser realizada uma cura e ele deve ter a energia para que aquela cura seja realizada. Então, no campo da cura, se ele é trilhado ou se no trabalho de cura está um místico prático, ali nós podemos esperar qualquer milagre. Então, se o curador é um místico prático, ali tudo pode acontecer. Porque como místico ele vê o que deve fazer ou não, o que é para ser feito ou não, e como ocultista ele chega no plano onde está aquela energia, aquela lei que ele traz e aplica ali, então resolve qualquer coisa. Então esse místico prático, ele cura, ele transforma, ele transmuta, ele purifica, ele regenera, ele constrói coisas novas, ele destrói o que está ultrapassado. Vê que é um conceito de místico bem diferente, porque parece que o místico está sempre olhando para cima e de boca aberta. E o místico é o que está realmente realizando, se ele é prático, tudo que a humanidade não pode realizar. Então existe este nível humano normal de realização e existe o nível de realização dos místicos práticos. É claro que nesse exercício, espontaneamente, bem naturalmente, o ego humano vai sendo transcendido e a vida do indivíduo vai ficando polarizada em núcleos supramentais. Vai estar sendo polarizada numa vida supramental e não mais numa vida de deduções, numa vida de reflexões e de elações mentais. E aí começa uma manipulação das leis da matéria em um nível em que nenhuma pessoa normal, que não é mística e nem ocultista, pode pretender entrar, pode pretender realizar. Se começa uma manifestação neste sentido, se começa subjetivamente no indivíduo crescer essa experiência mística, e se ele começa a ter dados de ocultismo, e se ele ainda não está preparado, se ele ainda não está amadurecido, então começa a haver muitas manifestações doentias, mesmo no ocultista, e mesmo no místico prático, que ainda não é maduro. Quer dizer, ele tem a técnica, ele começa a ter o jeito de fazer, ele já tem a sua natureza levando para aquilo, mas começa a despontar o orgulho, começa a despontar a vaidade, começa a despontar a reação quando uma coisa acontece que aparentemente esteja controlando aquilo, esteja velando, zelando por aquilo. Isto então tudo quer dizer que ele não está maduro para a experiência que está tendo. Então a vida ou a mônada do indivíduo ou a alma do indivíduo vai nos colocando diante da experiência mística muito lentamente e com muito cuidado, porque apenas nós entramos em contato com uma experiência anormal, para uma experiência que não é da rotina das outras pessoas, o orgulho, a vaidade e todas essas forças despontam de uma forma que o indivíduo ainda não tem capacidade para dominar. Porque aí, alimentado por esse estado, isto desponta muito mais forte e muito mais camuflado por toda a energia mística e por todo o conhecimento de leis ocultas que ele já tem. Então, o consciente pode ter um mecanismo de camuflagem para aquilo que é a vaidade, para aquilo que é o orgulho, que o próprio consciente não vê. Ele não calcula o quanto, na sua falsa modéstia, na sua falsa humildade, ele está sendo vaidoso e o quanto ele está sendo orgulhoso. O consciente aqui passa por provas muito delicadas, passa por provas muito delicadas mesmo. Quando nós desejamos estas coisas e quando nós pensamos nestas coisas, nós estamos criando formas no plano mental e no plano astral. E essas formas começam a atrair a atenção de seres nesses planos que ainda estão no princípio do misticismo e que estão ainda no princípio do contato com esta linha de trabalho e com esta linha de evolução. Então essas nossas formas místicas no plano astral e no plano mental teriam que ser formas não criadas pela nossa imaginação. Nós teríamos que ter muito cuidado com a nossa imaginação, porque a nossa imaginação cria coisas nesses planos muito mais fortemente do que a imaginação normal, do que a imaginação comum. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa imaginação, muito cuidado com os pensamentos que irradiamos, com os pensamentos que emitimos, com os conceitos que formamos sobre as pessoas, porque isto é muito forte nesta fase. E isto fica muito magnético no campo mental e no campo astral. Bem, os místicos práticos hoje, ou quem está se preparando para ser místico prático, ou está começando este trabalho, incluindo o misticismo e o ocultismo, tem um longo trabalho pela frente. O místico prático hoje, isto é, o místico que hoje está trabalhando com o ocultismo, ele deve estar experimentando ou ele deve estar atraindo a fusão entre os planos de consciência. Isto é que é o trabalho místico prático de hoje. Então, o místico prático hoje está fundindo os planos de consciência, está sintetizando os planos de consciência. O místico prático hoje está revelando um sentimento que é uma síntese do seu sentimento emocional, do seu sentimento mental e do sentimento da sua alma. Isto aqui é um místico prático hoje. Ele tem que ter um sentimento que não é pessoal. Não é o sentimento dele que ele está manifestando. Ele está manifestando uma síntese do sentimento dele, do sentimento da alma e do sentimento do ser planetário, se ele já é um místico prático evoluído hoje. E o místico prático hoje, no campo do ocultismo, ele está ajudando para que a lei evolutiva superior se introduza e substitua a lei do karma. Então você não pode trabalhar abertamente contra a lei do karma material nas pessoas, porque as pessoas têm que viver a lei do karma material, o karma na matéria, o karma nos corpos. Mas pelo trabalho oculto, pelo trabalho que não é explícito, pelo trabalho místico prático, você já vai atraindo a lei evolutiva superior para dentro da lei kármica. Isto é um trabalho oculto. Isto é um trabalho que, para fazer, precisa estar no ocultismo de hoje, que não é o ocultismo de antigamente, que estava cuidando de muitas outras coisas necessárias naquela época. E o outro ponto, que é o trabalho dos místicos práticos de hoje, é a revelação e a expressão da polaridade feminina. Aqui o místico prático tem um trabalho amplo. E esta polaridade feminina, que é para ser expressa e que o místico prático pode assumir a sua expressão, isso não tem nada a ver com o sexo do corpo onde ele está. Ele pode estar num corpo que tenha qualquer sexo, mas a polaridade feminina, ela ocultamente deve estar sempre sendo expressa, sempre sendo manifestada. Ocultamente, um místico, ele está irradiando o tempo todo a polaridade feminina. E isso ele tem que aprender a fazer, é uma das tarefas dele hoje. E há muitas potências cósmicas, há muitas forças cósmicas se introduzindo na Terra neste momento. Forças que no planeta Terra são forças desconhecidas. Ao místico prático cabe reconhecê-las, cabe se abrir a estas forças, o que significa ficar diferente de todo mundo, se não for um ocultista, se for um descontrolado. Então precisa ser ocultista, porque ele tem que estar em contato com estas forças novas, ele precisa estar recebendo estas forças novas, ocultamente ele tem que estar irradiando estas forças novas, sem se dar a perceber, sem se fazer notar. Precisa ter a formação de ocultista. E novos raios também começam a atuar. Nós vivíamos como manifestação dos sete raios, hoje nós temos os 21 raios se aproximando, e aqui os místicos práticos têm trabalho para várias encarnações. Quer dizer, o trabalho com esses raios não conhecidos, a própria transformação feita através desses raios não conhecidos. Então os místicos práticos hoje têm um campo de evolução muito acelerado. Um místico prático hoje, em pouco tempo, pode estar manifestando um raio que nunca foi manifestado aqui, abertamente. Então a experiência mística dele, a experiência oculta dele, é esta vivência dos novos raios. E que isto vá sendo introduzido, que isto vá sendo expresso de uma maneira ordenada dentro da linha evolutiva no seu ponto atual e dentro de todos os preceitos que a hierarquia interna da Terra conhece. E os místicos práticos têm um terreno completamente virgem para percorrer, que é o caminho do reconhecimento dos signos cósmicos. Porque antigamente os ocultistas conheceram e revelaram os signos astrológicos. os ocultistas do passado. Mas o místico prático de hoje, o místico e ocultista de hoje, ele tem que conhecer, revelar, manifestar os signos cósmicos. Isso está tudo por fazer. Isso são trabalhos na linha mística e na linha ocultista. Então, energias cósmicas que antes eram inacessíveis, hoje o misticismo coligado com o ocultismo nos permite conhecer. E também os místicos práticos hoje passam logo pela experiência de não estarem dentro deste tempo material assim como as pessoas normais estão, sentindo que o tempo passa, sentindo que as coisas estão lentas, ou sentindo que as coisas estão rápidas. Isto tudo é coisa para a humanidade comum. O místico prático hoje, o místico ocultista, não tem mais esta noção de tempo. Para um místico prático, não existe mais passado, presente e futuro. Na mística dele, na prática da mística dele, ele não sabe se a coisa está acontecendo no passado, agora ou no futuro. Está acontecendo tudo na consciência dele. Está acontecendo tudo sintetizado. Então a experiência mística de hoje é essa de estar no eterno presente de uma forma que cada temperamento místico vai revelar, cada temperamento místico vai mostrar. E esse místico prático vive sempre no eterno presente. Os outros contando o tempo, os outros achando que envelhecem, os outros achando que morrem, que nascem, todas estas coisas ligadas ao tempo material, que as coisas estão lentas, que as coisas devem vir mais depressa. Então, o místico prático hoje está vivendo acima de tudo isto, está vivendo nesse eterno presente. E cada um vai ser um místico prático, ou está sendo um místico prático, à sua maneira. Mas esta experiência de estar no eterno presente, esta experiência de não estar sentindo o tempo passar e, portanto, de não ter pressa para chegar a lugar nenhum, isto é a experiência mística prática de hoje, fundamentalmente. E com base nesta experiência de que o tempo não existe, ou que o tempo é uma coisa completamente diferente dessa que a gente vê passar aqui na mente comum e nos relógios, a experiência de que o tempo é uma coisa completamente diferente, é isso que o místico prático hoje vai conhecer e vai viver. Bem, a consciência é uma coisa que não começa total num processo deste. A consciência vai se manifestando, a consciência vai se revelando e a consciência vai aumentando. Então, o processo de um místico prático na sua trajetória corresponde a uma grande ampliação de consciência. A consciência vai se expandindo. Então existe um místico prático mais ou menos consciente do que outro. E ali estão os diferentes graus de consciência a serem desenvolvidos nessa linha mística, que é uma linha. Então, quando diz o pensamento que o místico prático é a maior força do mundo, parece exagerado, mas talvez não seja tão exagerado. Maior força do mundo no âmbito das forças que a humanidade pode desenvolver.